começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Maurício Costa.
5:10 da tarde no Rio de Janeiro, em Brasília. Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, terça-feira, 10 de março de 2020, eu vou ficar na apresentação. Os comentários hoje é o da Cuca Legal, hein? O Luiz Ferreira, na mesa de áudio, ele tá uma arara com o Abel Braga e com o Alexandre Campelo, Sebastião Luiz, Índio Xavier, central técnica do Carlito. A produção é do Luiz Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Costa.
E você pode participar do programa No Mundo da Bola. Mande seu recado pra gente. Hoje não tem Valdir Luiz, também não tem Márcio Guedes. Hoje todo mundo aqui tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook. Você pode falar primeiro no telefone, né? Que aquele meio um pouquinho, todo mundo já deu aquele recadinho do amor no telefone. E você pode dar um recado pra gente aqui criticando, pode também dar um recado elogiando. Ou então opinando apenas no 21-2117-6482, 21-2117-6482, ou no 21-2117-6788, 21-2117-6788, como Luiz Ferreira vai ser o comentarista hoje, provavelmente você será atendido pela voz do Da Cadência Legal, o nosso Felipe Rangel, o nosso locutor, nosso narrador que está aqui acompanhando o No Mundo da Bola de hoje. Você também pode entrar em contato com a Seleção Nacional do Rádio pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio, facebook.com/Rádio Nacional Rio, no Twitter, @EBC Esporte, ou então @Rádio Nacional BR. Lá no WhatsApp, rapaz, tá, olha, fiquei sabendo que tá chegando um narrador aqui, que na hora do gol ele grita zap, zap! É, já já ele vai pintar na Rádio Nacional, no início do Campeonato Brasileiro, se tudo der certo. No WhatsApp você pode mandar sua mensagem no 21 971 19 9966, 21 971 19 9966. E hoje vamos começar falando porque tem bola na rede, hein?
Botafogo,
será,
hein? Botafogo,
será que a bola na rede vai ser do Botafogo? Todas as informações do glorioso, com ele que é o ligado,
Rodrigo Ricardo.
Fala, Ricardão.
Boa tarde, querido Maurício Costa. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, vamos ter Botafogo e Paraná, jogo que acontece no estádio Nilton Santos, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Agora muda, né? Inicialmente eram jogos únicos, né? O Botafogo passou primeiro pelo Caxias do Sul, depois pelo Náutico, jogando sempre fora de casa. Essa é a primeira vez que a sua torcida vai poder ver o time jogando por essa competição. E vale muito passar para a quarta fase. Primeiro, vale R$2 milhões.
É muita grana.
Que é uma boa grana, né? E hoje vamos ter um bom público. O Botafogo vendeu antecipadamente cerca de 20 mil ingressos. Havia a expectativa da estreia do Honda, né? Todo botafoguense quer ver o Honda em campo. Não só os botafoguenses, acho que todo mundo que gosta de futebol quer ver o japonês jogando bola. Mas ainda não vai ser dessa vez. Ele passou por uma gripe, né? Então teve febre.
Mas não é coronavírus.
Não,
né?
É coronavírus, ouviu? Ele fez o teste, não é o coronavírus. É uma influenza como tantas existem aí circulando pelo ar, infelizmente. Mas ele não vai jogar, mas o Botafogo sim vai jogar e vai ter o Pedro Raul. O Pedro Raul fala um pouquinho ainda sobre essa nova formação que o Paulo Autuori testou contra o Flamengo. Pedro Raul, que fez até um gol, mas foi anulado, bem anulado pelo VAR, e o Pedro Raul fala aí desse jogo com o Flamengo, em que o Botafogo perdeu por 3-0.
A marcação foi boa, foi, mas não foi só nossa. O pessoal lá atrás deu conta do recado no primeiro tempo, foi muito bem. O Marcelo jogando numa posição que não é dele foi muito bem. Conseguiu anular os pontos fortes do Flamengo, que era pelo lado esquerdo. Sobre se vai ser uma formação pro ano inteiro, eu não sei. Aí tem que é com o Paulo. Eu particularmente gostei, achei o time muito compacto. As linhas estavam muito próximas umas da outra. Então foi bom sim, foi um teste de uma formação nova. Eu acho que a equipe se portou bem no primeiro tempo. No segundo tempo estava bem, tomou o gol, baixou um pouco. Passou. A gente tem que tirar os pontos positivos do jogo, dessa nova formação. Então o Paulo aí é o responsável por isso. A gente já deu a resposta que a gente sabe jogar nessa formação. Então isso foi o ponto a se alientar dessa partida.
Passou a derrota para o Flamengo, passou. Por 3-0 no último sábado, já passou. Agora o Botafogo não precisa jogar só um tempo, tem que jogar 180 minutos, porque agora a Copa do Brasil é jogo de ida e volta. O primeiro jogo nessa quarta, os primeiros 90 minutos, e depois da semana que vem, também na quarta-feira, provavelmente na Vila Capanema. Apesar de ter gente achando que querendo levar esse jogo por Couto Pereira, um empresário paranaense, mas a princípio está marcado na tabela da CPF que o jogo vai acontecer na Vila Capanema, que é a casa do Paraná. O Pedro Raul também falou sobre a ausência aí do grande astro contratado para esta temporada pelo Botafogo, que é o Keisuke Honda.
Eu vi ele ontem que ele estava um pouco meio abatido, aí eu procurei perguntar para ele, falou que estava com dor de cabeça, com febre. É uma pena, a gente estava esperando para conhecer ele jogando, ver como é que ele ia sair e tal, mas é uma infelicidade que acontece, não tem o que fazer. A gente tem jogadores capacitados, muito bem capacitados, para entrar no lugar dele também e dar a resposta positiva.
Tá aí o Pedro Raul falando sobre a ausência do Honda. Honda que provavelmente deve estrear no domingo contra o Bangu, jogo que também vai acontecer no estádio Nilton Santos pela terceira rodada da Taça Rio, mas ainda não está confirmado. O negócio hoje, torcedor botafoguense, é se concentrar no Paraná. Vamos ter provavelmente 20 mil torcedores no estádio Nilton Santos, ou até mais, né? 20 mil foram vendidos antecipadamente. E o Pedro Raul, que é de Porto Alegre, fala da importância da torcida botafoguense no jogo de hoje.
Ah, o jogador ele gosta de jogar com o estádio lotado, né? Amanhã a gente vai ter a primeira partida em casa pela Copa do Brasil. Como eu disse antes, a gente sabe da diferença que faz a torcida nesses jogos de mata-mata. A gente espera conseguir um bom resultado. O Paraná vem de uma sequência boa, eles conseguiram uma classificação meio que histórica. Então, eles merecem merecem total atenção nossa. Porque vai ser um jogo muito difícil. Então, quanto mais a torcida vier, quanto mais a torcida nos apoiar, melhor vai ser.
Vai ser bonito hoje o estádio Nilton Santos. Provável formação do Botafogo para o jogo de hoje. Tem um desfalque do Joel Carli. Marcelo Benevenuto deve compor a zaga com o Canu. No gol, Gatito Fernandes. Na lateral direita, Uruguai Barrandegui. Zaga com o Marcelo Benevenuto e o Canu. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos. No meio de campo, o Caio Alexandre, né? Caio Alexandre. Alex Santana, que é ex-jogador do Paraná. Mais à frente, o Bruno Nazário, aberto pela direita, o Luiz Fernando, na esquerda, o Luiz Henrique, e o centroavante lá, pronto para marcar, o Pedro Raul, que nós ouvimos ainda há pouco, Maurício.
O Rodrigo, enquanto o Pedro Raul estava falando, um ouvinte aqui, um ouvinte vascaíno, torcedor da Beija-Flor também, perguntou, e o Iaié? Acho que ele estava querendo falar, brincando, lógico, né? Debochado do jeito que é do Yaya Touré, nada até agora, né?
O Yaya Touré eu acho que vem pro Campeonato Brasileiro, né? Inclusive houve um vídeo vazado aí, né? Ele atendendo, ele falando em francês, na Costa do Marfim se fala francês, e ele não gostou muito que esse vídeo foi vazado, mas não chegou a melar as negociações, né? A diretoria segue confiante, mas eu acho que o Yaya Touré só para o Campeonato Brasileiro. Acho que, porque também chegar, adaptação, vem com família, treinar, entrar em forma física, bota aí para estreia ou quem sabe segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Maurício.
Valeu, Rodrigão, obrigado pelas informações. Portanto, hoje tem Botafogo e Paraná, jogo de ida, terceira fase da Copa do Brasil, valendo 2 milhões de reais, mais do que inclusive a continuidade na Copa do Brasil. A gente sabe que o Botafogo é um clube enorme, imenso, gigante, mas hoje Botafogo, Vasco, Fluminense as condições, a expectativa de vencer a Copa do Brasil é uma expectativa um pouco pequena, até porque os clubes da Libertadores depois entram nas oitavas de final. Para comentar as informações do Rodrigo Ricardo e esse time do Botafogo, eu vou chamar o da Cuca Legal.
Luiz Ferreira.
Fala, Luiz.
Boa tarde para você, Maurício Costa. Boa tarde, Rodrigo Ricardo, Índio, Xavier. Calma, vai com calma com a Bel, Índio, pelo amor de Deus. É você, ouvinte da Rádio Nacional. Olha, jogo importantíssimo para o Botafogo, não só pela grana que a Copa do Brasil dá, pode proporcionar para quem passar de fase, mas eu acho que até para a afirmação do técnico Paulo Otuori. É interessante que o Pedro Raul lembrou desse esquema novo que foi testado contra o Flamengo, Marcelo Benevenuto na lateral, contra o Náutico ele colocou o Cícero no ataque, depois voltou o Cícero no meio campo. Eu acho que vale também uma afirmação para o próprio Paulo Otuori no comando do Botafogo. É claro, ele tem pouquíssimos jogos comandando este elenco do Botafogo, e ainda é muito cedo para você fazer uma avaliação, mas eu acho que ele tem que escolher um time titular, isso eu acho que ele escolheu. Foi legal ver a escalação que o nosso RR trouxe, falando que ele vai voltar com o lateral direito de origem, mesmo não sendo aquele, pelas informações que a gente tem, o lateral direito da preferência dele, o lateral direito que ele gosta. Eu acho que numa competição como a Copa do Brasil, Maurício, quanto menos ele inventar, quanto menos ele improvisar, acho que improviso não tem jeito, foi expulso, coloca um zagueiro ali, já fez todas as substituições, um abraço. Agora, nesse início de tempo de empreitada pelo Botafogo, que ele está conhecendo, né? Quanto menos você improvisar, melhor.
Ô, Luiz, arbitragem do Gabriel Nobre Bins, assistente 1, José Eduardo Causa, assistente 2, José Eduardo Bernardi. O trio do Rio Grande do Sul.
Sim.
Mal ou bem, é um trio do Sul.
Uhum.
Do Paraná, é do Paraná, que é do Sul. Não seria mais prudente a CBF colocar um trio do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste, que não tenha nenhum tipo de influência? A gente sabe que, né, ninguém está duvidando do... Mas se tiver um erro, imagina a reclamação. Eu não sei se você acha disso, se você acha que isso é ultrapassado, ou se ainda cabe esse tipo de reclamação das equipes, das federações, das regiões do Brasil.
Olha, você sabe muito bem que palavras e expressões como prudência, parcimônia, sabedoria, bom senso não podem ser conjugadas na mesma frase que tem a CBF, né? Você sabe muito bem disso, né? Pode evitar o problema, mas... mas foi sorteio. Então por que bota no sorteio?
É,
isso, bota no sorteio e tem possibilidade de ser sorteado. Agora, gente, por que não... Bota um trio do Nordeste, bota um trio do Centro-Oeste, pra não ter problema. Parece que a CBF faz as coisas pra dar errado. A sensação que eu tenho, às vezes, começa a ter essa.
Provável escalação do Paraná: Marcos no gol, Paulo Henrique na direita, zaga com Thales, Fabrício e Juninho na esquerda. Meio de campo com Carlos Dias, Michel ou Caio, Thiago Alves e Renan Bressan. No ataque, Marcelo e Rafael Alemão. Conhece um pouco esse time? Eu não conheço muito bem
de
time do
nome
Paraná,
só o Rafael Alemão.
É, Rafael Alemão.
O Rafael Alemão que mais me chama a atenção. Assim, Thiago Alves também é bom. Até tem uma voz bonita, Thiago Alves. Entende samba. Brincadeira. De todos esses, só o Rafael Alemão mesmo, que é um jogador que tem uma...
Eu confesso que eu não conheço o time do Paraná. Difícil a gente acompanhar, né?
Tem essa questão também de como vai ficar o jogo da volta. Não tem gol qualificado, né, meu querido Rodrigo?
Não, acabou isso.
Já é um alento pro Botafogo.
Acabou na Copa do Brasil, na Sul-Americana.
Na Sul-Americana é outro papo. Mas é um jogo complicado pro Botafogo. O Paraná sempre foi um time muito chato com o clube carioca. A gente lembra, no início da década de 2000, o Paraná Clube sempre dava uma pancadinha no Flamengo, no Fluminense, no Vasco, no Botafogo. Chegou até a disputar a Libertadores, o Paraná.
Eu me lembro que o Vasco, na João Avelange, teve uma dificuldade imensa para passar pelo Paraná.
Sempre foi um time chato.
A torcida do Paraná reclama até hoje do jogo, que o Vasco teria sido beneficiado pela arbitragem. Foi um aperto aquela partida lá.
Pelo histórico, o Paraná pode trazer problemas. Eu, pessoalmente, acredito no Fogão.
Beleza, vamos dar uma paradinha então. Daqui a pouco a gente volta com o No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Maurício Costa. 5:26 da tarde, só para lembrar que é quando a gente fala de gol qualificado. Gol qualificado é aquele que você faz fora de casa, por exemplo. Antigamente, na Copa do Brasil, se o Paraná empatasse com o Botafogo 1-1 e fosse lá na Vila Capanema e empatasse em 0-0, o Paraná seria o classificado porque teria feito o gol fora de casa. Isso na Copa do Brasil não existe mais e agora continua ainda na Copa Sul-Americana.
Só um exemplo, Maurício. A gente está acompanhando agora pela Liga dos Campeões, Red Bull, Leipzig, Tottenham. No jogo de ida lá na Inglaterra, o RB Leipzig venceu por 1-0. E agora o Red Bull Leipzig está vencendo o Tottenham na sua casa, lá na Alemanha, por 2-0. Basta o Tottenham virar a partida para se classificar. Faz 3-2, mas entra pelo gol qualificado.
Eu atendi a ligação do senhor Camilo Mendes, da Cidade Nova, aqui na zona central do Rio de Janeiro. E falando que sim, o gol qualificado não existe mais, mas ele falou da importância do saldo de gols, que ele acredita que o Botafogo, se ganhar de 2-0 hoje, dificilmente perde a vaga, porque ele não acredita que o Botafogo possa levar de 3 lá no Paraná.
Ah, eu tô com ele, eu também tô com ele, eu concordo com o Camilo.
Eu acho que de todos os adversários dos clubes cariocas da Copa do Brasil, o Botafogo que tá em tese com o menos complicado.
Agora, o Paraná conseguiu uma virada sobre o Bahia de Feira. Tava perdendo o jogo de 2-0 e virou para 3-2, né?
Foi
mas
fácil.
É uma outra situação, né?
Bom, voltamos com o No Mundo da Bola. A gente sempre volta com o...
Momento Estádio.
Com o professor...
Wagner Gomes. Na segunda-feira, a equipe de basquete do Flamengo enfrentou pela Champions League das Américas o Instituto Córdoba, na Argentina. Foi um jogo com um placar muito baixo. As duas equipes erraram muito. O Flamengo, com uma defesa bem postada, administrou o jogo e venceu por 53-36, fazendo 1-0 na melhor de 3 da semifinal. Os dois próximos jogos são no Brasil, dia 12, quinta-feira, e no sábado, 14, caso seja necessário. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Depois do Wagner, agora é a hora do...
Uma vez Flamengo,
Como dizia o Ricardo Mazella, quem traz as notícias do Mengão é o Monteiro. Fala, Rafa.
O Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, às 21h da noite, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Será o primeiro jogo da equipe rubro-negra pela competição internacional no Maracanã em 2020. Para esta partida, o técnico Jorge Jesus vai poder contar com os retornos de Rodrigo Caio e Rafinha. A dupla se recuperou de lesão muscular e fica à disposição. O lateral esquerdo, Felipe Luiz, fala sobre a importância de contar com os dois jogadores.
Eu só joguei uma Libertadores, tive a sorte de poder vencê-la e ter esse troféu em casa. Defender o título é muito bom, porque você vê que o peso saiu dos jogadores, né? A gente joga aqui com uma naturalidade, mas a Libertadores ela é diferente. Eu acho que a única competição que é parecida com a Libertadores é a eliminatórias da Copa do Mundo. São as eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo, cada campo é um mundo diferente, o tipo de gramado, o gramado seco, altitude, viagens, odisseias para chegar nos lugares. Tudo isso aí somando faz com que seja, eu acho que, a competição mais complicada, né? Porque é muito diferente jogar em casa e jogar fora. Depois, a parte física dos jogadores, do time colombiano, dos times equatorianos, eles são fisicamente muito mais fortes, potentes do que nós. Como você falou, nós temos hoje um título a defender, um grupo que se sente bem, que sente, a gente entende que todo mundo coloca esse cartaz aí de favorito pra gente, mas a gente não pensa assim, né? Porque até mesmo sabemos que o que define a Libertadores é o mercado do verão europeu, que tira jogadores dos clubes, né? Que adianta você fazer uma campanha excelente, perder 4 ou 5 jogadores em julho e e na fase mais importante da Libertadores, o teu time foi desmontado. Então a gente sabe que muita coisa pode acontecer ainda, mas que a nossa confiança está lá em cima para enfrentar qualquer adversário, isso sem nenhuma dúvida, e mais em casa, né?
Por outro lado, o William Arão terá que cumprir suspensão. A expulsão pela Recopa Sul-Americana contra o Independiente del Valle do Equador rendeu 2 jogos de gancho. O volante já cumpriu o primeiro na estreia contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. Desta forma, Thiago Maia deve substituí-lo. Felipe Luiz admite que o fato de ter sido campeão no ano passado alivia a pressão.
São 2 jogadores de seleção. Rafinha, como eu já comentei antes, basicamente eu noto assim, o cara que enche o vestiário, não só o campo, né? Porque dentro do campo, o cara que orienta, passa, tem o perfil, o DNA do Flamengo, que é aquele cara com raça, que luta cada bola e que se identifica muito com a torcida. Um cara importantíssimo, mas fora do campo, tudo que ele representa dentro do vestiário, um cara que está atento a todos os detalhes. É tipo da pessoa que faz mudar o clube, que ajuda a melhorar muito. E o Rodrigo, bom, conheço o Rodrigo desde 2016, que eu fui para a seleção com ele, 2015, por aí. E já sei do talento dele, do que ele é capaz, um zagueiro praticamente perfeito, taticamente sempre no lugar certo, depois todos os duelos ele vai com uma máxima intensidade, não agressivo, mas máxima intensidade na bola e vence todos os duelos, apesar de não ser tão alto. Então são 2 jogadores fundamentais, é um prazer jogar do lado desses jogadores, e como eu falei, fica mais fácil quando você tem gente do lado que tem muita qualidade, muito talento e depois inteligência tática, pô, fica muito mais fácil jogar e o time todo nota isso. Né?
O Flamengo deve começar jogando com Diego Alves no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Rodrigo Caio e Léo Pereira, na esquerda Felipe Luiz. No meio campo, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro. No ataque, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa. Obrigado pelas informações do Flamengo. Lembrando que amanhã, Flamengo e Barcelona de Guayaquil, 9:10 da noite na Rádio Nacional. Segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Narração de André Luiz Mendes, de Todas as Ondas. Comentários do Que Sabe o Que Diz, Valdir Luiz. Reportagens do Maneiro, Rafael Monteiro, na Plantão da Informação, Luiz Ferreira. Muito legal que o Felipe Luiz disse, aliás, um dos caras que eu mais admiro e respeito no futebol do Brasil e internacional. Aliás, o Flamengo tem 2 caras que eu admiro e respeito bastante, Felipe Luiz e o Everton Ribeiro. Mas ele falou uma coisa aqui, viu, o Luiz, que me intrigou, na matéria do Rafael, que a Libertadores se define na janela de transferências da Europa. Eu não entendi se ele deixou a entender que o Flamengo pode perder algum jogador. Tá todo mundo com o contrato renovado até não sei quanto.
Mas se você chegar com 2 caminhões e mais um fusquinha recheado de notinhas de 100, o cara vai embora, Maurício.
Olha só, do time atual do Flamengo, quem eu vejo com potencial para sair? O Gabigol, o Bruno Henrique, o Gerson e o Everton Ribeiro. O Gerson já deu uma entrevista para mim, inclusive, na festa do Campeonato Brasileiro ano passado. E ele falou que não pensa em momento algum em sair do Brasil nesse momento. Que ele quer ficar no Brasil, chega de Europa, que não gostou da Europa. O Everton Ribeiro já é um pouco mais velho. Não sei se ele...
Bruno Henrique também.
Bruno Henrique também. E o Gabigol acabou de renovar com o Flamengo. Talvez o Ilharão, que nunca jogou na Europa ainda, não sei.
Não sei se o Ilharão já está uns 25, 26.
Pois é, o Rafinha 26, e já... o Felipe Luiz não voltam para a Europa.
Ué...
Não tem ninguém. Pedro acabou de chegar da Europa. Michael, quem sabe? Mas aí o Michael não vai mudar o time do Flamengo?
Olha, o que eu acho que o Felipe Luiz quis dizer foi o seguinte. E eu acho que ele falou não exatamente do Flamengo, mas da maioria dos times que disputam a Libertadores. Antigamente, na época que o Vasco ganhou a Libertadores em 98, o Palmeiras ganhou em 99, o Grêmio ganhou em 95, você não tinha tanto esse problema que a Libertadores era disputada praticamente num semestre só.
Isso, é no primeiro semestre.
E você não tinha esse problema...
Terminava em agosto.
Terminava por aí, julho, agosto e tal. Aí você tinha tempo, para o jogador que você perdia na janela, você tinha tempo de repor esse jogador até a disputa do Mundial Interclubes, antiga Copa Intercontinental, que era disputada no final do ano. Agora, por exemplo, vamos colocar um River Plate, que tem bons jogadores também, um De La Cruz, um Pôncio, um próprio Matias Soares, que faz um baita de um jogador. Tem clube da Europa que está de olho. Tem clube da Europa que vai olhar, por exemplo. Tem clube da Europa que vai olhar o Independiente del Valle. que tem bons jogadores. E tem clube da Europa que vai olhar o Flamengo, vai olhar um Gerson, vai olhar o Thiago Maia.
Talvez o cara que esteja mais próximo, não que esteja próximo, mas que esteja mais próximo de sair do Flamengo, que poderia sair, é o técnico.
É.
O Jorge Jesus.
Que ele deu uma entrevista na Fox, o programa do Benjamin Bach.
É o Jogo Sagrado.
Exatamente.
Foi boa a entrevista.
É, exatamente. E ele colocou que tem o sonho, sim, de conquistar uma Champions. É... Quem não tem? Qual treinador nasce na Europa que não tem?
Pô, eu tenho, cara.
O índio, o nosso índio Xavier, que tem o sonho de conquistar uma Champions. Quem dirá o Jorge Jesus, que nasceu em Portugal, viu o Benfica conquistar duas Champions nos anos 60, viu o Porto ganhar uma Champions em 2004 agora com o Mourinho e outras em tempos passados, viu o Sporting bater na trave algumas vezes. Quer dizer, é um sonho. Agora, que tem gente de olho, não só no Jorge Jesus, mas em muito jogador do Flamengo, Maurício, isso você pode ter certeza que tem. O Thiago Maia pode fazer mais uma partidaça, o Jorge Jesus pode chegar e falar...
O Thiago Maia acabou de chegar, cara.
Não, tô levantando uma outra questão. O Thiago Maia faz uma outra partidaça como ele fez contra o Independente Del Valle e contra o Júnior Barranquilla. Faz mais uma partidaça, o Jorge Jesus pode chegar e achar, olha, vai ficar no lugar do Arão porque tá jogando bem. E que ele continua. A gente sabe que o Thiago Maia está emprestado pelo Lille, da Sim. França. Pode ser que aí apareça um time Sim, de mais expressão. Claro. Ó, vem para cá, Thiago Maia. E o cara pode ir. Quer dizer, eu acho que ninguém assim está 100% do Flamengo. Hoje o pessoal fala uma coisa, amanhã não sei.
Eu acho que assim, nisso que você falou, que mais se encaixaria é o Gerson. Eu acho que o Gerson ainda é muito novo. Tem um mercado absurdo na Europa pela bola que ele está jogando. Ele falou no fim do ano passado... Que não pretendia ir para a Europa, mas o Michael também disse que pretendia continuar no Goiás. E tá no Flamengo.
É uma coisa que ele falou no final do ano passado, aí passa o dia, você dorme,
o Bruno Guimarães, só pra te interromper, desculpa. O Bruno Guimarães falou também que não pretendia sair do Atlético Paranaense e tá no Lyon.
Exato. É aquela coisa. A vida muda, as ideias mudam. Hoje você acha que o céu tá bonito. Você vai pra dentro do estúdio aqui, grava uma coisa, você volta, olha pro céu e esse céu tá feio. As coisas mudam, gente.
O céu tá bonito e o Honda tá no hospital.
É, o céu tá bonito e o Honda tá no
olha
hospital.
Olha só, é Rodrigo Caio quem, hein?
Eu ia de Rodrigo Caio e Léo Pereira.
Léo Pereira?
Eu ia de Léo Pereira.
Eu acho o Gustavo Henrique, não acho o Gustavo Henrique mais seguro, não? Apesar de eu achar o Léo Pereira muito, muito mais jogador.
Eu não sei, é que eu queria aproveitar o Rodrigo Caio no lado que ele rende mais, que é o lado direito.
Boa.
E o Gustavo Henrique, ele joga mais para aquele lado. Tanto que casou bem uma dupla, Gustavo Henrique com o Léo Pereira. Eu aproveitarei os dois, se bem que o Gustavo Henrique, você tá me convencendo o contrário. O Gustavo Henrique é muito bom na bola aérea. Você tá me convencendo do contrário.
Eu acho o Léo Pereira mais jogador, com mais recurso. Mas eu não sinto muita confiança, principalmente em posicionamento ainda do Léo Pereira. Não sei se ele ainda tá naquele esquema do Flamengo, acho que tem bola assim, nas costas dele, bola longa na lateral, é complicado.
Eu escalaria o Léo Pereira, mas eu acho que o Jorge Jesus vai escalar o Gustavo Henrique.
Beleza, portanto amanhã tem Mengão na Libertadores. Poxa, que jogaço, cara. Eu vou assistir, com certeza, esse jogo do Mengão. Vamos, Ep! Depois do Mengão, 5h38, vamos falar de... Essa é das antigas, mano. É, grandinho, essa é das antigas, é do Flusão. Sou o tricolor do coração. O Fluminense se prepara para o jogo contra o Figueirense pela terceira fase da Copa do Brasil. Figueirense, hein, cara? Figueirense se meteu numa roubada. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira, conhecida como amanhã, às 7h15 da noite, em Florianópolis. E quem fala sobre a importância da competição é o atacante do Flusão, o Tartaruga Ninja, o Wellington Silva.
Um campeonato muito importante pra gente, né? A gente tem que continuar trabalhando. Graças a Deus as coisas vêm dando certo. Tudo que a gente vem tentando fazer nos treinos, a gente consegue fazer nos jogos. E Copa do Brasil vai ser muito importante pro clube, né? Pra nós jogadores, pros nossos torcedores. Então, independente do momento que o Figueirense está passando, a gente tem que fazer o nosso jogo, né? Fazer com que a gente possa continuar crescendo, evoluindo. E, como eu disse, o campeonato é muito importante, então a gente tem que dar muito valor, a gente tem que chegar lá para dar o nosso melhor, buscar a vitória, mas, senão, qualquer resultado, um empate também, para a gente trazer para o Rio de Janeiro e tentar a classificação aqui, será importante. Então, vai ser um jogo muito difícil, né? Independente que... eles não estejam muito bem no campeonato local, que é o catarinense, a gente tem que dar o nosso melhor sempre, é o que a gente vem trabalhando, o que a gente vem buscando, então esse jogo não vai ser diferente.
Para quem não se lembra, Figueirense e Fluminense fizeram a final da Copa do Brasil de 2007. Fluminense foi campeão com gol de Roger Machado. Roger ainda tá na Bahia, né?
Tá no Bahia.
Técnico do Bahia. Roger jogava uma bola redondinha. O Roger jogava muito, jogou demais no Grêmio. Principalmente o Roger Machado. Quando eu falei que o Figueirense se meteu numa roubada, foi naquele caso. Clube empresa com a Elephant. Rapaz, deu tudo errado pro Figueirense. Impressionante o que aconteceu com o Figueira. O técnico Odair Hellmann tem dois desfalques para a partida contra o Figueirense. Zagueiro Digão, que ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda. E o Miguelzinho, cara, sentiu a coxa direita na partida contra o Rezende no último domingo. Portanto, o Miguel, que é um grande jogador, tem um grande futuro. Figueirense tenta encerrar um tabu de 5 anos na Copa do Brasil, não passa da terceira fase desde 2015. Vai ser agora, Luiz Ferreira?
Acho muito difícil. O Fluminense tem um elenco muito superior. E para começar, desfalque do Digão é reforço. Para começo de conversa.
Mas aí o problema é quem entra, né?
Eu prefiro o Matheus Ferraz ao Digão.
É.
Eu prefiro o Matheus Ferraz, Nino, qualquer um deles, pra mim, no Fluminense, tá jogando muito mais bola do que o Digão hoje. Eu acho que o Digão tá pesado. A sensação, eu olho pro Digão jogando, parece que ele tá pesado, parece que acabou de comer uma feijoada. Aquela com bastante torresmo, sabe? Não tomou aquela laranjinha pra cortar a gordura, sabe? E ainda depois encheu a cara de tortinha depois na sobremesa. Então fica difícil. Eu acho que o Fluminense não vai ter muitos problemas para passar pelo Figueirense. Só que sabe como é que é a Copa do Brasil. Um dia você acorda mal, o goleiro resolve bater roupa, um entra com mão de alface, enfim. É complicado. É um jogo, é um compromisso que não deve ter muito problema pro Fluminense, mas tem que entrar de olho aberto.
Sabe qual foi a última vez que o Figueirense passou da terceira fase da Copa do Brasil?
Quando?
Em 2015. Sabe quem o Figueirense eliminou?
Quem?
O Botafogo.
Nossa senhora.
O Botafogo, meu amigo. Foi a última vez também que eliminou o time carioca. Que coisa, hein? 2x2 no 2x2 em Florianópolis. 1x0 Figueirense no Engenhão com gol de Marcão.
E falar uma coisa. O Figueirense, assim como o Paraná Clube, sempre foi um time muito chato com o clube carioca.
Cara,
sempre arrancou
pontinho.
O Botafogo
não dá sorte com o Figueirense, né, cara? Teve também em 2007 aquele lance lá do Maracanã com o Júlio César, com a bandeirinha Ana Paula.
É, Ana Paula vem justamente. Ela levou a culpa de maneira muito injusta.
Isso que eu sempre falo. Ela não errou um lance naquela partida.
Ela acertou todos.
Ela acertou todos os lances.
Aqui aí teve dirigente. Exatamente. Que foi, jogou nas contas dela. Depois ninguém fala do frango do Júlio César.
Júlio César foi o principal responsável pela aquela
derrota
do Maracanã.
Pros pênaltis.
Exatamente.
Teve um jogo que tava indo pros pênaltis.
Exatamente.
Cara. Eu lembro bem. Olha, um outro detalhe. Eu vejo o Fluminense também. O Odair Helm, ele tá acertando, começou a acertar a mão no setor ofensivo do Fluminense com a escalação do Marcos Paulo. Ele faz uma espécie de carrossel, guardadas as devidas proporções, no ataque do Fluminense. Uma hora ele coloca o Marcos Paulo no comando de ataque, outra hora ele coloca o Marcos Paulo pelo lado, outra hora ele coloca o Nenê por dentro, o Nenê pelo lado. Começou a funcionar principalmente quando joga o Marcos Paulo com o Evanilson. Agora o nosso Pacheco, o Perano Pacheco, que a gente achou que ia deslanchar no Fluminense até agora.
Fernando, né?
Nosso querido Fernando Pacheco. Mas assim, é jogador, é bom jogador, é jovem, tá se adaptando ainda aqui ao Brasil. Vamos dar um pouquinho de tempo para ele.
Aí vai ter o Iago. O Iago que começou no Figueirense há 4 anos e hoje joga pelo Fluminense.
E
tá bem, né?
Tá bem. E pra mim, o Odair Helm achou a dupla de volantes.
Iago e Hudson, né?
Iago e Hudson. Parece dupla sertaneja, mas tudo bem.
Pode crer.
Iago e Hudson, pra mim, é a dupla de volantes que o Fluminense tem que ter dentro desse esquema do Odair Helm. Não tem que mudar disso.
É o Henrique, a gente tá vendo hoje as finais de Libertadores, a gente viu o Henrique contra o Estudiantes em 2009,
Nossa,
né?
Nossa, você vê uma ideia. Eu ainda era operador de áudio, eu sentava onde o Índio tá sentado agora, o Henrique tava jogando. Faz tempo, hein, Índio?
Faz tempo. Faz tempo também que já passamos de 5h44. Sabe quantos segundos? 21 segundos. 22, 23. 5h44 no Rio, vamos dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta.
O mundo da bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola, Maurício Costa.
5h45 da tarde no Rio, em Brasília. A gente sempre volta o programa No Mundo da Bola com o
Momento Estádio.
E quem é o cara do Momento Estádio, hein?
Wagner Gomes.
A Confederação Internacional de Judô informou que, devido à situação do coronavírus em muitos países, tornando as viagens e as reuniões públicas complicadas, está suspendendo de forma emergencial todos os eventos de qualificação olímpica no calendário da federação até o dia 30 de abril. Isso inclui o Grand Slam da Rússia e o Grand Prix da Turquia, além dos eventos continentais. O objetivo é proteger os atletas e também cumprir as medidas de segurança em todo o mundo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Depois do Wagner, vamos falar...
Vamos todos cantar de coração.
O negócio tá bravo, hein? Vamos falar do Vascão da Gama. Uma boa notícia. Pô, finalmente, hein? Uma boa notícia pelo torcedor Vasco, mas não se empolga muito não, viu, torcedor vascaíno? Não é aquilo que você tá pensando. Não é a saída de ninguém, não. É a volta, vamos dizer assim, do colombiano Fred Guarín. Ele se recuperou das dores musculares que o tiraram da partida contra o Volta Redonda e não deve ser problema para Abel Braga para o jogo contra o Goiás pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo nessa quinta-feira em São Januário, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos em São Januário, portanto vai estar abarrotado. O Guarín atuou por 70 minutos, mais do que esperado, inclusive, contra o ABC. No confronto também da segunda fase da Copa do Brasil. Saiu cansado, perna direita pesada, sentiu o joelho. Teve uma leve fratura, inclusive, no braço, mas isso não vai impedir o Guarín de jogar. Algum detalhe também sobre o time do Vasco. O Vasco deve entrar em campo com a mesma equipe, com o Fernando Miguel, Pikachu, Werley, Leandro Castan e Henrique, Andrei, Raul e agora o Fred Guarín no lugar do Marcos Júnior. Aí fica a dúvida, mas eu acho que ele vai com o Vinícius de novo, que o menino, no final das contas, não é culpado de nada. O Marrone e o Cano. Daria uma chance para alguém mais? Talvez Felipe Bastos, talvez o Vinck na direita, já que foi reintegrado.
O Indy quase destacou o microfone na cabeça quando você
Bastos,
falou Felipe
não?
Bastos.
Eu teria colocado o Bastos no jogo contra o Volta Redonda, sinceramente. Eu não teria colocado o Juninho, não. Mas, enfim. E o Benítez ainda, não sei se o Benítez joga, o Benítez ainda não tem condição de jogo. Não, o Benítez pode ficar no banco de reservas.
Pode ficar no banco de reservas. Assim, vamos por partes. Primeiro, o Vasco hoje é Guarín mais 10.
É verdade.
Vasco hoje é por Guarín mais 10.
Guarín, Andrei, Leandro Castan, Cano mais 7.
É, tudo bem.
Tá bom, pode ser?
Pode ser, pode ser. Mas com certeza, Guarín e mais 10. Hoje, você não tem como não pensar o Guarín no time do Vasco. É o cara que dá qualidade ao meio campo, é o cara que pensa o jogo, é o cara que aparece na frente, é o cara que organiza ali os jogadores. Várias vezes durante a partida contra o ABC, eu acompanhei, o Guarín virava para um, vem, cai você mais aqui pela esquerda, abre o jogo. É praticamente um técnico dentro de campo, o Guarín, com a sua experiência. Sobre o Benítez, o Benítez, ele se destacou muito pelo Independente de Avellaneda, Independente, o chamado Rei de Copas da Argentina, inclusive esteve em campo na final da Copa Sul-Americana contra o Flamengo 2017. É bom jogador, mas o que eu li do Benítez, especificamente dele, é que não é um jogador muito intenso, mas que tem muita qualidade. Daí o Abel vai escalar o Benítez e o Guarín, que ainda não está 100% no mesmo time? Não sei. É uma coisa a se pensar. Eu, particularmente, não sei. Agora, sobre o Vinícius. Eu continuarei com o Vinícius. Acho que o Vinícius foi um desafogo bem, bem eficiente para o time do Vasco, principalmente do lado direito. O Pikachu começou a ter com quem jogar. O Pikachu cresceu com a entrada do Vinícius. Claro, é um garoto, erra muito tomada de decisão e só vai melhorar com o tempo, jogando, com experiência. Hoje, mas você vai tirar o Vinícius e vai botar quem? O Marco Júnior? o Ribamar. Agora foi o índio que me olhou feio aqui, agora eu falei Ribamar.
Eu não posso dizer as palavras que Índio Xavier está declamando nesse momento.
Ainda bem que tem vidro.
É, olha só, no Goiás, chegou por ali o nosso querido Daniel Bessa e falou o seguinte, que acha que o Abel Braga, quando disse que o Vasco com esse time, né, com a atuação contra o Volta Redonda, não ganharia do Goiás, ele falou assim, que ele achou que o Abel quis passar para o Goiás uma responsabilidade que não é do Goiás, e sim seria do Vasco. A responsabilidade é do Vasco?
É uma questão de... Goiás, vamos combinar que o Goiás também não está em nenhum grande momento, porque foi eliminado pelo Sol de América na Copa Sul-Americana, né? Também não é nenhum grande momento.
O Vasco penou para ganhar daquela coisa horrorosa.
Do Oriente Petroleiro. Mas passou.
Nono colocado no Campeonato Boliviano.
Mas passou. Agora, essa questão de jogar responsabilidade, eu não sei. Eu acho muito difícil, assim... Não entra na minha cabeça o Abel esculachar a própria equipe pra jogar uma responsabilidade pra outros. Pra mim não faz muito sentido isso.
Vamos ver como é que vai ser esse Vasco. Hoje teria uma reunião do presidente Alexandre Campello com os jogadores pra tentar tratar dos salários atrasados. Isso tá sendo, eu posso dizer, vestiário com salário atrasado, meu amigo, é muito difícil. Uma notícia interessante, teve um documentário da TYC Sports, que é tipo a Fox Sports, vamos dizer assim, da Argentina. E nesse documentário mostra o Jorge Sampaoli com a camisa do Vasco, meu amigo, novinho, a camisa de 74, a camisa que Roberto usou. Isso dá saudade, meu amigo. O Jorge Sampaoli é Vascão.
O legal
foi um grande admirador do futebol do Roberto.
Foi o mais legal, pra encerrar, foi um comentário de um torcedor do Vasco no Twitter. Então a gente já sabe que deixou o São Paulo careca.
Não, naquela época não. Talvez agora, né? Mais pra perto. Mas naquela época não. Olha só, uma notícia ruim, infelizmente, é sobre o Vasco. Cildes de Souza Póvoas, ex-jogador Silveira, morreu na tarde desta segunda-feira aos 73 anos. Funcionário muito querido dentro do Vasco. Trabalhava desde 84. Sentiu-se mal na tarde de ontem. E acabou morrendo. O Silveira, quando jogador, foi uma figura importante, principalmente pelo Fluminense, na máquina tricolor de 66 a 1975. Foi campeão carioca 4 vezes e do brasileiro de 1970. É o 22º dentre os que mais vestiram a camisa do Fluminense, com 317 jogos e 29 gols marcados. Também conquistou o brasileiro de 78 pelo Guarani, pelo forte chute que tinha, era conhecido como coice de mula e canhão de Sepetiba, ele que nasceu em Sepetiba. Deixou muita saudade, muitos jogadores do Vasco, inclusive, prestando homenagens hoje ao nosso querido Silveira, que tenha paz nesse momento, né?
A torcida do Vasco, perdendo não tem muito tempo o Valfrido também, foi um outro jogador folclórico pelo Vasco, e agora pede Silveira, nossas condolências à família dos dois jogadores.
Maurício Costa.
O programa No Mundo da Bola está chegando ao fim. A Seleção Nacional do Rádio volta daqui a pouco com a terceira edição do Bate Bola Nacional ou ao longo da programação da emissora mais querida do Brasil. Vamos ficar ligado que tem fogão hoje, hein? E amanhã tem Mengão e tem Flusão. Uma boa tarde para você.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.